Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 13 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code IT Solutions. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Tesla, que foi expulsa da investigação do acidente fatal com o carro dela no fim do mês passado. O que rolou foi que aparentemente a Tesla divulgou informações que ainda não estavam confirmadas ou liberadas para divulgação, e a agência de trânsito responsável pela investigação optou por expulsar a Tesla. A agência falou que essa divulgação afobada de informações dá origem a especulações sobre a causa ou culpa do acidente, e que isso não só atrapalha a investigação, como também confunde o público sem necessidade. Bom, e já que o assunto é carro, deixa eu comentar que a Uber chegou a um acordo com um órgão americano que regulamenta o mercado por ter escondido o vazamento de informações de quase 60 milhões de pessoas em 2016. Aliás, antes de eu falar sobre esse acordo, deixa eu comentar que a Uber finalmente começou a avisar o pessoal sobre esse vazamento, então é provável, né, que você tenha recebido ou ainda vai receber um e-mail falando sobre o que aconteceu. Esse é um caso que eu até cheguei a comentar aqui algumas vezes, mas para quem não escutou ou não se lembra, é o seguinte. Em 2016, um grupo hacker conseguiu roubar dados de 57 milhões de pessoas, entre passageiros e motoristas, e na época o CEO da Uber e o chefe de segurança da empresa subornaram os hackers para destruírem esses dados. Eles fizeram isso tudo em segredo, que é óbvio, né, que foi uma ideia de jerico, e aí quando o CEO novo da Uber descobriu a coisa toda, ele demitiu o chefe de segurança e falou que isso tinha acontecido aí para todo mundo. Eis que agora, né, quase meio ano depois, a Uber finalmente tá avisando o pessoal, e isso tá acontecendo justamente agora, né, que ela conseguiu lá chegar a um acordo sobre o assunto com a FTC nos Estados Unidos. Ela se comprometeu a guardar todos os registros do programa lá de recompensas por bugs da plataforma e concordou que vai ser alvo de processo civil se ela voltar a mentir de novo a respeito de qualquer vazamento. Já um outro termo do acordo estabeleceu que ela não vai levar nenhuma multa por conta do que aconteceu, que eu acho que acabou fazendo ela sair no lucro, né, em relação a essa história toda. Mas seguindo aqui com as notícias sobre a Uber, né, ontem ela também anunciou que vai implementar uma área de segurança na home lá do aplicativo. Essa área vai dar para o usuário a opção de ligar lá rapidinho, né, para um serviço de emergência caso dê alguma coisa de errado durante o trajeto, mas parece que por enquanto isso só vai valer para os Estados Unidos. E já que o assunto é carro por aplicativo, deixa eu comentar que o Rio de Janeiro criou uma taxa para serviços tipo a 99, a Uber e Cabify. A prefeitura da cidade ainda não falou, né, qual que é o valor ou a porcentagem da taxa, mas prometeu que isso vai ser anunciado dentro de no máximo 30 dias. Além disso, os motoristas só vão poder fazer trajetos por meio dos aplicativos, né? Ou seja, nada de pegar passageiros por fora, eles vão começar a ser obrigados a recolherem INSS. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Spotify comprou uma empresa chamada Louder. Essa empresa é especializada em administração e cobrança de direitos autorais e os valores da aquisição não foram divulgados. E falando em aquisições, ontem a Amazon anunciou que concluiu a compra lá da empresa Ring, que faz campainhas inteligentes, né, com câmera e Wi-Fi integrados. Para celebrar a compra, a Amazon reduziu o preço da Ring de primeira geração de $180 para $100 e em poucos minutos o estoque esgotou, mas a promoção continua rolando. Bom, e agora eu vou falar sobre a LG, que anunciou a criação de uma divisão nova lá da empresa chamada Centro de Atualização de Software. Lá o pessoal vai trabalhar exclusivamente na aceleração da implementação de novos recursos do Android nos celulares da LG, o que é uma ideia bacana, né? Já que a LG vem sofrendo bastante nesse mercado, já tem uns anos. Junto desse anúncio, a LG prometeu que vai liberar o Android Oreo do ano passado para celulares G6 até o final desse mês, mas ela explicou que o foco inicial é na Coreia do Sul e depois porque ela chamou lá de forma vaga de outros países importantes. E agora o assunto é o vazamento do novo layout do Gmail, mas antes eu vou falar sobre a Alpha Code IT Solutions, que está patrocinando o episódio de hoje. A Alpha Code é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e tem hoje já mais de 40 apps publicados tanto na Play Store quanto na App Store. Esses apps são de empresas, de startups, de empreendedores, né, que querem fazer lá um MVP, apps de fintechs, apps para processo interno de companhia, ou seja, se você precisa tirar um projeto do papel ou fazer um aplicativo, a Alpha Code pode te ajudar com isso. Aliás, para te ajudar ainda mais, né, a Alpha Code vai dar 10% de desconto para você que é ouvinte do Loop Matinal e tá precisando fazer um aplicativo. Então acessa o site deles, que é alphacode.com.br, alphacode.com.br, e entre em contato com eles. Fala que você ouviu a oferta aqui no podcast que eles vão te dar os 10% de desconto para fazer seu aplicativo. De novo, hein? Entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. No episódio de ontem, eu comentei que o Google tinha feito uma espécie de teaser sobre um redesenho do Gmail e que esse layout já vazou. Quem estragou a surpresa do Google foi o pessoal do site Android Authority, que recebeu lá umas fotos que estão no link aqui na descrição, e o layout basicamente segue aquela linha do material design que o Google vem adotando, né, já nos produtos deles já faz uns anos. O novo Gmail tem uma barra lá na lateral direita, né, que dá acesso rápido a outros serviços do Google, enquanto a interface como um todo é completamente branca, com poucas linhas lá dividindo as áreas, e um botão arredondado meio estabanado que eu achei, né, pro pessoal conseguir compor um novo e-mail. É bem possível que até o anúncio oficial, né, que eu acho, desconfio que vai acontecer dia 24 de abril, essa interface ainda sofra um ajuste ou outro, mas de novo, se você quiser ver as fotos vazadas, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Snap, a empresa está testando um novo formato comercial. O que rola é que algumas empresas estão ganhando a possibilidade de publicarem stories com ofertas na área Discover, e aí é só o usuário arrastar a imagem para cima que ele já vê a opção de conseguir fazer a compra direto lá no app. Perguntada sobre isso, a Snap ainda não quis se manifestar, mas os anunciantes, né, estão comentando aí que pelo menos por enquanto a Snap não está cobrando participação em cima das vendas. E ainda sobre redes sociais, ontem o Twitter anunciou umas mudanças lá em alguns emojis da plataforma. A principal delas é que agora o emoji da pistola também é uma arminha de água, o que aconteceu lá com a Apple, né, em 2016, e recentemente a Samsung também adotou. Seguindo com as notícias de redes sociais, ontem o Facebook anunciou que desistiu de tentar bloquear uma iniciativa de privacidade lá na Califórnia. Essa iniciativa quer obrigar as empresas a listarem para os usuários quais os dados, né, as categorias de dados que eles coletam, e quer dar também para o pessoal o direito de proibir as empresas de venderem essas informações para os anunciantes. Inicialmente, o Facebook tinha se juntado a um grupo de empresas, né, tipo o Google, a Comcast, a AT&T e Verizon, para tentar bloquear essa proposta, mas agora o Facebook espertamente resolveu desistir dessa briga. Bom, e mais ou menos na cola desse assunto, deixa eu comentar que o Recode perguntou pro pessoal qual que é a empresa menos confiável entre a Amazon, Apple, Facebook, Google, Lyft, Microsoft, Netflix, Tesla, Twitter, Snapchat e Uber, e o resultado você já imaginou, né? Eles concluíram, claro, né, que para 56% do pessoal a empresa menos confiável entre essas todas aí é o Facebook, e aí depois vieram o Google, Uber, Twitter, Snapchat, Apple, Amazon, Microsoft, Lyft, Tesla e a Netflix. Netflix acabou ganhando, né, com menos de 0,5% de falta de confiança de quem foi entrevistado. Bom, e falando em confiança, pintou um relatório do Instituto Security Research Labs, que é da Alemanha, né, que mostrou lá que vários fabricantes de aparelhos Android estão falando que estão liberando correções de segurança, mas na verdade as correções não estão lá quando eles liberam essa versão. Eles concluíram que isso acontece com quase todos os fabricantes e disseram que a Samsung, a Sony e o Google são as empresas que, digamos, erram menos, né, com no máximo um update faltando, mesmo que eles falando que esse update está lá. Aí ficaram a Xiaomi, a OnePlus e a Nokia com entre uma e duas correções incompletas, seguidas pela HTC, Huawei, LG e Motorola com três ou quatro updates incompletos, e de quatro correções inventadas para cima ficaram lá na China, né, as chinesas TCL e ZTE. Já quando o assunto é aviso errado de correções no chipset, a Samsung costuma listar equivocadamente uma correção a cada dois releases, e do outro lado ficou a MediaTek com quase 10 correções faltando por update. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que segundo o pessoal da Bloomberg do veículo China Times está registrando vendas abaixo do esperado lá para o HomePod. A Bloomberg falou que logo nas semanas do lançamento o HomePod mordeu 10% do mercado, mas que as vendas caíram bastante, né, e hoje correspondem só a 4% do total. Já o China Times falou que a Apple cortou a produção mensal do HomePod de 500 mil unidades para 200 mil unidades e disse que ela está fazendo um modelo mais barato para lançar ainda nesse ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Ah, e por último, né, pra você que tá escutando aqui o finalzinho do episódio, eu participei nessa semana do podcast MM no Ar, do pessoal do Mac Magazine, o link tá aqui na descrição. E se você quiser depois disso ouvir ou conhecer meu outro podcast, que é o Área de Transferência, que eu faço com Gustavo Faria do Cocatec e com Bruno Casimiro, também tem link aqui na descrição. Passa lá que é bacana, vale a pena. Então é isso aí, galera. Obrigado pela audiência, bom fim de semana, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e eu volto na segunda de manhã. Falou! Ou a taxa da porcentagem... Tudo errado.